Olá, 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 olá! Muito boa noite, meus queridos amigos! Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Panorama Autoral aqui no Imprensa do Rock. Hoje nós vamos conversar com um duo de rock alternativo que vem diretamente das salas de aula do Rio Grande do Sul para a telinha do Panorama Autoral. Vem para cá, Max! Vem para cá, Valdir! Vem para cá, vem para cá! Vamos lá, meus amigos, tudo bem? Muito boa noite.
Muito boa noite, Márcio. Tudo bem? Vou deixar um abraço para o Shaina também, que agradeceu o convite, né? Isso aí, punk rock na veia, Shaina. Muito legal. A gente se sente muito honrado em estar aqui e agradecendo a galera pelo convite.
Legal, maravilha. Sejam muito bem-vindos aqui ao Panorama Autoral, esse que é um programa mensal do portal do Imprensa do Rock, que tem o objetivo de levar para a nossa audiência informações e curiosidades sobre os nossos queridos artistas. Toda segunda quinta-feira de cada mês tem uma edição inédita do Panorama Autoral. Se é a primeira vez que você chega por aqui, ó, já deixa seu like. Eu nunca sei para que lado que é, mas já deixa seu like aí, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo da música independente. Deixa eu parar de enrolação e vamos lá, ó. Valdir Neves e Max Ribeiro, apresente-se para a audiência do Panorama Autoral.
Isso aí, prazer, galera do Panorama Autoral. Eu sou o Valdir Neves, da Realidade Alterada. E o outro é o Max, né? Somos um duo, né? São Leopoldo barra Alegrete. Estamos separados aí de
Alegrete.
seis quilômetros, né?
Tchê.
Quem que é de São Leopoldo e quem que é de Alegrete?
Eu
Eu
de São
sou do
Leopoldo.
Alegrete.
Eu de São Leopoldo e o Max lá do Alegrete, né? O Max morava aqui pertinho, mas
É, eu
depois
moro em
foi embora para
Alegrete, né? Eu
Alegrete.
não sou do Alegrete.
Muito bom, muito bom, muito bom. Eu sei o seguinte, ó, um é professor de história e o outro é professor de matemática. Então
De
conta aqui para
matemática.
galera. É, conta aqui para galera. Como é que entre uma aula e outra surgiu o Du Realidade Alterada?
A gente chegou a trabalhar juntos, né? Assim, na mesma escola, eu e o Max. E o mais curioso da coisa toda é que tempo que a gente trabalhou junto, a gente nunca conversou o fato de eu já ter tocado em banda, o Max já ter tocado em bandas lá nos anos 80, nos 90. E a gente falava às vezes sobre música, mas a gente nunca nem assim passou em cogitou ideias, né, de tocar juntos ou mesmo um talvez não, nem soubesse que o outro tocava. A coisa só veio depois, né? Depois que o Max saiu da escola, foi embora pro Alegrete, porque a gente se falou, né, pela internet. E aí o Max estava fazendo um trabalho solo, um trabalho muito bacana solo, e aí eu comecei a elogiar o trabalho, a gente começou a trocar uma ideia, e aí daí surgiu a Realidade Alterada, né? A gente começou a trocar umas músicas aí pela internet, isso no meio da pandemia, né? E aí começou a banda, começou o trabalho.
É por isso que eu sempre falo, não pode deixar de contar para os amigos, para todo mundo que está em volta das nossas influências musicais, que é nessa hora que aparece aí, né? É,
Verdade.
essas parcerias super bacanas aí, né?
É verdade.
E aí vocês estavam falando, né?
A gente conversava muito assim, sobre bandas, sobre música de um modo geral, mas a gente nunca assim, nunca nem pegou um violão juntos assim, né? E começamos a fazer
Nunca.
isso depois, né? A gente conversava muito era sobre escola, sobre aula, aluno, etc. E às vezes no tempo livre a gente falava um pouquinho de música. Eu tinha ido num show do Black Sabbath, a gente tinha conversado sobre isso naquela época. E só que aí depois eu disse: Max, cara, tô tentando voltar a tocar, vamos fazer alguma coisa no final de semana, nem que seja pra. Aí, cara, eu tô em Alegrete. Ele morava aqui em Sapucaí, ele morava aqui do lado, né? E de repente foi embora para Alegrete. E aí eu digo: cara, então não vai rolar, não vai dar certo isso aí, né? Ele: não, cara, eu acho que dá sim, vamos tentar fazer alguma coisa. E aí a gente começou primeiro fazendo uns lances instrumentais. O Max me mandou umas coisas, eu gravei algumas coisas aqui, mandei para ele. E de repente a gente começou a ver que a coisa estava fluindo, né? A gente tentou, mesmo à distância, tentar mais dois componentes, né? A gente tentou algumas pessoas, não rolou. E aí a gente chegou à conclusão que, cara, se a gente quiser fazer alguma coisa, vai ter que ser nós dois, vamos nós dois. O Max me convenceu também a assumir os vocais da banda e a gente foi embora, né?
Vocês davam aula criancinha, adulto, qual que era a aula? Fala aí o nome da escola aí, manda um abraço pro pessoal. Vocês hoje ainda, além da música, ainda trabalham como professores? Ou já estão vivendo de
sim,
música?
Sim, não, a gente trabalha como professores ainda. A gente trabalhava junto na Escola Técnica Estadual de Portão, né, na ETEP, trabalhou lá juntos, né? Hoje eu estou em outra escola, o Max também, e a gente... não me lembro quanto tempo, eu me lembro da chegada do Max, eu já estava na escola há um tempo, quando o Max chegou, e eu me lembro da chegada do Max, e aí rolou uma identificação legal, assim, né? A gente tem uma afinidade de ideias, né? E é um abraço também, pessoal da ETEP, se alguém estiver assistindo aí. E lá tinha uma galera de alunos que curtiam rock, curtiam música, até tinham bandas também e tudo mais, mas eu e o Max, a gente nunca tinha trocado nenhuma ideia sobre isso, né? Mas sim, a gente continua vivendo do trabalho de professor, né? Então, paga nossos boletos aí, final do mês. Eu sou professor de matemática, o Max da história, filosofia e tudo mais. Mas isso é legal porque a gente juntou aí as exatas, né, com as humanas aí também. Apesar de que sou eu que escrevo as letras, né? Quem escreve as letras sou eu, o cara das exatas aí que escreve as letras.
A gente já vai conferir aqui um som de vocês, mas eu acho, assim, isso é muito legal. Eu lembro, minha época de colégio, segundo grau, né? Eu tinha um professor que ele tinha uma banda, cara. E naquela época eu fazia umas músicas também e tal, mostrei para ele, e ele era engraçado que ele falava: não, isso aí tá muito sério, você tem que botar umas coisas assim mais abstratas. Falei: caraca, não tava entendendo nada que esse cara tava falando. Mas aí depois, com o tempo, a gente vai acostumar. Você mandou aí o um abraço para a galera do colégio. Vamos aproveitar aqui e vamos mandar aqui um abraço para a galera que está aqui acompanhando a gente, ó. Júlio César Bruno chegou aí, ó. Boa noite, amigos Rockers. Boa noite, Júlio.
Boa
Quem
noite,
mais?
Júlio. Legal estar acompanhando a
Boa
gente
noite.
aí. Valeu,
Quem mais que
Legal.
está aqui, ó?
Valeu.
O Gilberto Fetzner. Um salve
Gilberto,
para todos, um abração.
Gilberto é meu colega também, ele é professor de água. Eu vou mandar um abraço para a galera do Frederico Schmidt, né? É essa escola que eu faço parte hoje, né? Tenho um orgulho de fazer parte também hoje.
É
Um
isso
abraço aí,
aí.
Gilberto. Gilberto também toca, tá? O Gilberto é músico também, um grande músico.
Olha aí, Gilberto.
Guitarrista.
Depois vamos descobrir aí o som do Gilberto e vamos trazer ele aqui no Panorama Autoral. Um
Tocamos
salve aí
juntos,
pro.
inclusive. Tocamos
Opa!
juntos na escola aí. Antônio Irã
Depois você
Barbosa, eu no baixo, ele na guitarra.
já conta essa história aqui pra gente já já. Um abraço aqui pro Júnior Lox. Boa noite, Júnior Laux, de Portão. Portão é onde é a escola também, não é isso?
Ah, ETEP, então o Júnior deve ser ETEP, com certeza, né? Olha
Júnior é
o
nosso
Júnior,
colega.
cara, Júnior, nosso
Abração
colega,
pro Júnior aí.
grande
Pro
baixista,
Júnior,
grande
nosso
músico
colega.
também.
Aí só tem músico nessa escola de vocês aí, hein?
Isso aí, também,
Escola. Escola
o Júnior
boa.
tava comigo no show do Black Sabbath que eu falei, a gente foi junto. Foi junto.
Maravilha, maravilha. Olha aí, um abraço aqui, um beijo para Tônia Tavares. Boa noite a todos. Infelizmente não vou poder ficar, mas desejo um bom programa. Importante é que veio deixar um oi aqui para nós, a Tônia. Muito obrigado aí pela presença, Tônia.
Ah, obrigado, Tony.
Olha aqui,
Um abraço para ti.
próximo comentário aqui, eu tô reconhecendo o sobrenome, hein? Alice Neves.
Essa é minha filha, né? Essa é
Ah,
minha filha.
garoto.
Grande guitarrista também, tá? Assim, ela toca muito, toca uma barbaridade.
Opa, traz esse
Tocamos
povo
juntos
todo.
também. Tocamos juntos também. Eu tive o grande prazer, assim, depois de muito tempo longe de palco, dessas coisas, de tocar, né? Eu tive o prazer de voltar a tocar, assim, depois de muito tempo, junto com a minha filha, a gente tocando uns blues aí. mais um
Cara,
baterista
que.
e também os Raul Seixas aí.
Ah,
Foi muito
coisa
bom.
sensacional. Tá levando para o bom caminho. E aí
Sim.
você falou aí que essa galera que você tocou na escola também, aí no colégio, tinha esse lance. Porque assim, eu tô curioso, porque você e o Max foram se encontrar para fazer esse duo depois que o Max foi embora.
Isso.
Depois que o Max foi para 600 quilômetros de distância. Mas
Exatamente.
a escola tinha essa pegada aí de show, de festival. Como é que era isso?
Não, na verdade, na ETEP não tinha, né? Assim, tinha uma gurizada que tocava, que eu sabia que tinha banda, porque a gente conversava, né? E, só que nessa época eu tinha parado de tocar. Eu tinha meio que pendurado os instrumentos, né? É,
Aposentou
cara, eu tive no
novo.
underground, sim, mas eu tive no underground muito tempo, né, cara, assim, tocando, é ralado, né, pra caramba, assim, corre, viaja, concilia com trabalho, com família, um monte de coisa. Aí um dia, cara, deu, chega, eu resolvi parar, né, e quando eu cheguei para dar aula nessa escola, na ETEP, eu tinha pendurado mesmo, assim, né, não tava tocando já há um tempo, e então, me concentrei no trabalho de professor, né? Aí não tinha muito essa coisa de pensar em voltar a tocar, né? Isso veio já ali finalzinho de 2019, porque assim, ó, tu sai da música, a música não sai de ti, né? Tem
Verdade.
esse detalhe, ela nunca sai de ti, né? Então, quando eu achei que seria a hora de voltar e tudo mais, o Max já estava longe. Mas assim, funciona, funciona, né? A gente está aí lançando coisa. Tá
Legal. Tem
funcionando.
um método. Assim, vocês acham que esse trabalho de vocês é um lance mais estilo? Não sei se vocês estão ligados e conhecem e curtem. Mais estilo Gorillaz, que é um negócio que vai ficar no mundo virtual, ou vocês estão com plano de botar o pé na estrada e partir e fazer show presencial? Qual que é a ideia de vocês quanto a isso?
Olha, a gente tem
A
planos, sim.
ideia.
Conversa sobre isso. Fala, Marcos.
A ideia é a gente conseguir fazer algum show presencial, né? A gente tem que superar essa questão da distância. A gente tem que conciliar também nosso tempo de trabalho ao deslocamento. Então tem toda essa questão, mas a ideia sim, acho que não tem muito, não é na pegada do Gorillaz, não. A gente tentou encontrar um meio de tocar junto e a tecnologia ela ajuda, né? Mas ela não é o fim, ela é o meio.
Eu acredito muito na tecnologia e assim, a prova disso, né, várias bandas, a gente tem um exemplo de um disco inteiro de uma galera que se conheceu em grupos, nunca tinha se visto, se juntou e fez um disco inteiro, 10 músicas. A galera chama Bandemia, um abraço aí para a rapaziada, um abraço para o Bellini, que encabeçou esse projeto. Você imagina. Guitarra, baixo, voz, teve teclado, bateria. Os caras nunca se viram na vida. Vocês ainda se conheciam. Eles nunca se viram, se juntaram e fizeram um disco. Então, eu acredito muito e o som de vocês prova isso. Mas fica aquela coisa, né? Vai tocar, não vai? Vai fazer show? É o que o Max falou. Tem a questão de conciliar, toda a questão de tempo e tudo mais. Mas vale a pena. Vale a pena a galera. Vai curtir encontrar com vocês aí num ao vivo.
A gente tem planos para isso, sim, mas por enquanto o que a gente pode fazer, né, é fazer música, gravar, lançar, né? E vem o EP aí, né? Vem o EP aí, já tá
Opa!
prontinho. Agora dia 15 de julho, mês que vem, falta
Maravilha!
meses, tá saindo um EP aí nos streams, aqui no YouTube também, um EP com 6 faixas inéditas.
Opa, legal.
Lançou
Bom,
4 singles, né?
a gente tem um programa também. Eu e o China, a gente tem um programa na Rádio Putz Grila, às sextas. Amanhã tem, vocês estão convidados aí a acompanhar. E já sabe que lançou o som de vocês, já vai direto para lá. A gente tem um quadro no programa, que é o Próxima Fornada. Todo mundo que lança som, que a gente, né, tem o conhecimento. A gente já captura o lançamento e já apresenta no programa. Os caras aqui, ó, que deixaram um salve aí, ó, lá de Guarulhos, Capitão Albatroz.
Galera do já. Capitão Albatroz, grande abraço, Gilberto.
Ah, que massa.
Grande, grande Gilberto, cara.
É isso gente aí, ó. É...
Grande banda lá de Guarulhos.
Né? Já tocou lá nesse programa que eu tô te falando, que é o Tautocronia. Ó, você que é, né, professor de matemática, vai ter mais facilidade aí de saber, né? É, Tautocronia, o pessoal fica me perguntando. Eu não consigo explicar, não. Falei, ah, achei o nome bonito e coloquei no programa.
Legal, vamos dar uma explicação matemática disso aí.
A curva lá da Tautocronia. Mas é isso aí. Então, já sabe, lançou, já avisa pra gente que a gente vai tocar lá no programa e vocês estão convidados, porque...
Sim, com certeza.
Não conta pra ninguém, não. Amanhã é meu aniversário e a gente vai fazer um programa especial. É um programa surpresa, eu não tô sabendo, entendeu? É um programa especial para mim.
Legal.
Amanhã na radioputesgrila.com.br ou então pelo YouTube, ou então escreve Tautocronia no Google aí, o que você acha? E vai achar umas curvas doidas aí e vai achar
nós também. A gente vai estar ouvindo, sim.
Maravilha. Agora me conta uma coisa. Na formação do duo, né, você, Valdir, está fazendo baixo e voz, né, e o Max, guitarra e bateria.
Isso aí, isso aí.
Muito bem tocado, inclusive, muito bem feito. Rolando esse cenário do ao vivo, apareceu, falou assim, ó, conseguimos aqui um ao vivo, vamos fazer um ao vivo. O que vocês estão, já pararam para pensar, vai ser bateria eletrônica, vocês vão chamar alguém para tocar? Qual que é a ideia, se é que vocês já falaram sobre isso?
A gente já conversou, sim, algumas vezes sobre isso. O princípio, a ideia é chamar um batera. É ter um baterista na banda e a gente tocar em trio, né? Quando a gente faz as músicas e a gente trabalha as harmonias, os arranjos, a gente já faz pensando na questão do trio. O trio é mais fácil de se deslocar, é mais fácil para tudo, né? Então, a princípio, a ideia é essa, né? A gente achar um baterista que curta a banda, né? Ele tem que curtir a banda, tem que curtir o som, né? Isso é muito importante. Que fale a mesma linguagem.
Isso aí. Né? Essa parte vai ser fácil. Achar o baterista que curta o som da banda, isso vai ser fácil.
Isso é uma coisa que a gente tinha alguns assim em mente, mas a questão é a distância. A gente precisa, quando fechar o baterista, a gente já está pronto aí com ensaios agendados, coisas assim, né? Para a gente poder não perder muito tempo. A gente já tem as músicas, então é pegar e trabalhá-las ao vivo, né? As versões ao vivo.
Entendi.
É a ideia.
Legal. E a galera está em polvorosa aqui, ó, mandando mensagem aqui no privado. Ah, eu quero ouvir, cadê o som dos caras? Cadê o som? Vou confessar uma coisa para vocês, tá? Eu não testei antes se vai sair o som. Então, vamos fazer assim, ó. A gente vai colocar o lançamento mais recente de vocês, vai colocar o clipe aqui, tá? Se começar a aparecer a imagem e não sair som nenhum, vocês me avisam aqui que a gente dá um jeito. Porque quem comanda aqui essas carrapetas todas aqui é o China. Mas o China hoje me falou assim, olha, eu vou dizer para você que aconteceu um imprevisto e eu não vou poder comandar. Eu falei, muito bem, você vai deixar eu falando, apertando os botões, vai dar... Não, vai dar certo. Então eu vou colocar aqui, se por acaso der problema e o som não sair ou der eco, vocês já me avisam que a gente já tenta acertar. Mas vamos de som e a gente já volta para continuar esse papo aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui aonde que eu aperto. Acho que é aqui primeiro.
As coisas é você que pode mudar. Tem que regar as flores no seu jardim. Corte o seu cabelo ou deixe ele crescer. Não deixe de escolher o que você vai ver. O mundo não é binário. A vida não é binária. We'll Não deixe de pensar tudo por você. Não deixe de amar no mundo real. Livre mais a mente e se encontre com você. Não escreva mais bobagens. Procure entender. O mundo não é binário. A vida não é binária. Mais atente, se encontre com você. Escreva mais bobagens, procure entender. Nem ao céu, nem ao inferno, creio que você pode viver. O mundo não é binário. A vida não é binária.
Muito legal, a gente curtiu aí Mundo Binário com a banda Realidade Alterada. E, cara, é assim, a letra é sua, né, Valdir?
É, a letra é minha.
É, binário, ó, matemática, binário, 0 e 1, mas o mundo não é binário. É, cara, o som é muito bem gravado, muito bem mixado. Quem que está por trás desse trabalho? São vocês também que fazem? Ou tem alguém aí dando um suporte, ajudando?
É, a gente grava em casa, né? A gente grava tudo em casa, na verdade. Então, trabalho totalmente, 100%, eu e o Max. Não, 100% não, né? Não é 100%. A gente faz as masterizações com um grande brother nosso, que é o Dácio Messias, que é do estúdio Ponte Acústica, né? Então, a gente... Mas, assim, gravação, arranjo, discutir os arranjos, as harmonias das músicas e tal. E as gravações a gente faz em casa. O Max grava lá, eu gravo aqui. Depois a gente mixa tudo, né? A gente faz a mixagem, toda a produção, né? Toda a produção é nossa. E aí, quando tá prontinho, a gente, então, envia para o Dácio também dá umas dicas para nós, né? A gente aprende muito. O Dácio é um cara de estúdio, né? O Dácio é um cara que é um grande músico também, e a gente conversa, troca umas ideias, aí a gente às vezes faz alguma mixagem, manda de volta, e ele masteriza. Então, assim, é meio que isso aí, né?
Parte tá de parabéns aí o trabalho, né? Muito,
é que tem,
muito
tem todo
bem
um
feito,
aprendizado, né?
Som agradável, bom. É isso mesmo, Max. E assim, quem a maioria das letras, ou todas as letras, são suas, Valdir? Ou tem
todas as,
né, o Max?
Todas as...
Não, Max conta mais histórias, vezes... não?
É, não, o Max ele dá umas deixas, sabe? Ele às vezes ele manda para mim uma bateria, uma guitarra, uma linha de guitarra pronta, né? E aí ele às vezes manda o título, ou ele às vezes ele me manda uma ideia, né? Diz, olha, pensei sobre isso aqui e tal. Tem alguém que vai escrever sobre isso é tu. Então, aí eu vou, sento, escuto. Aí eu digo, ah, cara, isso aí vai dar. Aí eu chego e escrevo, né? Na verdade, tô até com um trabalho atrasado. Tô com três linhas que ele me mandou aí para começar a escrever aí. Faz alguma
E
coisa.
assim, no teu processo de composição, aí pegando o gancho, né, esse lance do o Max te manda as ideias, tal, no teu processo de composição, você mergulha, você pesquisa, porque assim, tem uma galera, né, que faz é quase uma tese de mestrado para escrever uma letra. E por que que eu estou perguntando isso? Porque a tua letra ela é objetiva, a mensagem é clara e direta. Embora, né, tenha o lado ali poético da coisa, né? Você dizer que o mundo não é binário, estou focando nessa que é a mais recente, tem as outras também,
Sim,
mas
boa.
tem gente que faz um negócio meio rebuscado. Como é que é o teu processo? É um negócio assim, empírico? Tem pesquisa? Depende?
Não, minha pesquisa, na verdade, é o meu olhar sobre o mundo, né? Sobre as pessoas, principalmente. Eu gosto de escrever sobre pessoas, né? E o mundo binário, pegando o mundo binário como gancho aí, essa foi uma música que eu fiz no violão, na verdade, né? Assim, eu pus ela violão e a letra dela, e aí eu mandei para o Max, né? E aí, claro, depois ela foi se tornando uma outra coisa, ela foi ganhando uma cara diferente na hora da gente trabalhar os arranjos, então tem muito do Max nessa história também. E a gente, todas as músicas, a gente registra obras em parceria, né? A gente, então,
Legal.
independente de onde começou, ela é uma parceria Neves e Ribeiro, Ribeiro Neves, tanto faz. Mas é isso aí. Mundo
Legal.
Binário é uma música que ela fala sobre maniqueísmo, né? Cara, a gente está vivendo um momento tão difícil, né? Tão complicado, né? As pessoas num processo de intolerância absurdo, num processo binário, basicamente, né? Em todos os
Verdade.
aspectos. Mas o ser humano é muito mais que isso, né, cara? Então a minha pesquisa ela vai meio que por aí, sabe? Assim, eu não vou, eu não formo uma tese de mestrado ali e tal. Eu simplesmente é o meu olhar sobre as coisas, né? Então, uma coisa assim, eu e o Max a gente tem meio que como um padrão, que é fazer coisas sinceras, né? Coisas bem honestas. Então, assim, pode falar, eu gostar do som, não gostar do som, gostar das músicas ou não, mas uma coisa assim, as músicas são honestas, elas são sinceras, e ela é o que a gente está pensando sobre aquilo, sobre o momento. Então, no binário, ela é mais ampla nesse sentido, né? Ela é sobre o maniqueísmo mesmo, assim, aquela coisa de dualidade, de ou é isso ou é aquilo, sabe? E não é assim, cara. O
Tem
ser humano, ser
no
humano é
vídeo
complexo.
tem um momento que vocês pegam ali uma sequência binária, mas aí tem uma jogada ali de um 6 e um 9 virado no início e no final.
Sim.
Pegando o gancho do que você falou, isso é muito interessante. Tem uma imagem que circula na internet que é isso, cara, ponto de vista, né? Se tem um cara numa ponta do 6 e um cara na outra ponta, um está vendo 9 e outro está vendo 6. E é a mesma imagem de dois pontos de vista diferentes.
Eu tenho que citar que a gente tem mais um outro grande colaborador nosso, que é o Eduardo Calado,
Opa!
que ele é o nosso parceiro nos clipes, né? Ele é um
Aqui é
grande
para
cara, um grande
isso,
amigo
gente. Aqui
também.
é para a gente enaltecer, né,
Ele,
todo mundo que trabalha com a gente e
claro,
falar os nomes mesmo.
ele é um grande amigo nosso e um cara super brother também, que a gente tem amizade de muitos anos, e ele é um cara que é o nosso parceiro nos clipes também. O clipe de Mundo Binário, para a gente ter uma ideia, ele é muito caseiro, né? bem underground, é um clipe que eu saí, eu e minha filha, a gente saiu caminhando pela cidade com o celular na mão e captando as imagens, né? Aquela coisa de a ideia em primeira pessoa, né? Em primeira pessoa ali, todo o processo. E aí depois a gente enviou para o Eduardo, né, os clipes, as filmagens, né, todos os takes. O Eduardo faz toda a edição, né, deixa tudo ágil, né, que precisava, né, dessa agilidade para seguir a melodia da música. Né. Então, a ideia do clipe em si era casar com a letra, né, era juntar toda essa coisa. E ela é uma letra direta.
Pegar o gancho, né, do Valdir aí. Claro que é Mundo Binário, né? Eu lembro que o Valdir apresentou ela, né, no violão, já com uma voz, uma linha de voz e tal. E a gente foi lapidando ela. Mas, no geral, assim, só a outra parte do método da gravação é que a gente não tem, assim, dissertações de mestrado, mas a gente tem muitos áudios de WhatsApp longos, muito longos. Né?
Vários
porque
podcasts.
Porque, na real, a gente fica conversando muito sobre as coisas, né? E dessas conversas derivam músicas, derivam letras, derivam, né, melodias, derivam um monte de coisa. Só um spoilerzinho básico do EP aí, né, que vai sair mês que vem, ele é exatamente isso, né? Quem for ouvir depois, acho que vai conseguir sacar isso.
Só um segundo. Vocês me dão um segundo. Eu preciso só colocar comida para minha gata, ela tá desesperada aqui, pedindo.
Por favor, e depois traga a gata pro vídeo também, porque.
Vou trazer
pra vocês conhecerem. Se tem um bicho que eu gosto, é gato.
Ah, cara, eu adoro, então, eu adoro.
Por
eu adoro.
Favor, vá lá, porque é prioridade. O gatinho Verdade. Não pode ficar
vou
sem
deixar o Max,
comida.
Vou deixar o Max. É um segundo, é rapidinho.
Vai lá. Tá tranquilo. Não tem problema, não. Vamos só. Eu estava passando umas mensagens aqui enquanto o clipe passava, né? Galera aqui, ó, colocou trabalho formal versus sonho artístico. Nem Bhaskara resolveu essa equação. Essa aí pro Valdir, né? Ele falou
que
é
legal. Equação do Bhaskara
aqui. E, cara, e é verdade, né, Max? Uma vez um amigo me falou o seguinte, né? Ele falou assim, ah, o pessoal fica questionando, ah, mas você tem um trabalho formal e tem a música. Eu falei, cara, se não tiver o trabalho formal, não dá para comprar o instrumento, não dá para pagar as coisas que tem que pagar, né? Porque a gente, na hora que vai lançar uma música, tem lá o fonograma, você tem que pagar para a empresa que vai fazer a distribuição. Então, tudo isso, cara. O sonho artístico está aí, mas ele não banca, não paga os boletos, né?
Exatamente. Eu acho que foi muito bom ter tocado nessa questão, porque o nosso lance, né, a gente faz uma modalidade de arte, né, que é a música, mas a gente, né, a música não é o nosso trampo, né? A gente é professor, a gente, enfim, já tinha, né, profissão antes de começar com a música do Realidade Alterada, né? Então, eu vejo assim que tem alguns, eu tenho uns chapas aí que vivem do trampo mesmo, que batalham na noite aí, que tocam em bar, que tocam em banda, que fazem freelance, etc. Né, já tem gente com carreira consagrada, já tem gente aí, né, que toca outros estilos, enfim. Mas essa coisa, né, que alguns veem um antagonismo entre a se fazer arte por fazer a arte e aqueles que vivem da arte, né? Uhum. Eu acho que no nosso caso, ao menos acho que o Valdir concorda com isso também, né, a gente não vê assim, né, a gente não vê essa coisa, ah, não, a arte tem que ser assim, a arte tem que ser, não pode pensar na grana, não pode pensar no dinheiro. Né? Claro, no nosso caso, a gente não precisa pensar na arte, né, mas tem gente que trabalha, que o trampo é a arte, que o trampo é a
arte. Por que não pode, né? Qual o problema disso?
Por que não pode? Então, exatamente.
Uhum. A gente estava falando aqui, Valdir, pegando um gancho aqui do comentário aqui, né? Trabalho formal versus sonho artístico. Nem Bhaskara resolveu essa equação.
Galera do Capitão Albatroz, é verdade, cara. Isso é uma coisa difícil de conciliar mesmo, né? Mas assim, a gente, por enquanto a gente vai, né? Porque eu vejo assim, quem vive da arte, e o momento é, ele é bom e ao mesmo tempo ele é muito complicado no Brasil, né? Por várias razões, enfim. É bom pelo fato da gente ter a internet, né? A gente ter essa facilidade de se comunicar aí e tal. E lançar os trabalhos, né, e gravar em casa, a tecnologia permite isso, né, eu já toquei em bandas no passado, que era difícil gravar uma fita demo, a gente tinha que juntar uma grana muito grande para entrar em estúdio, e mesmo assim ainda fazer a mídia física, e isso era muito complicado, né.
É verdade.
Hoje em dia a gente tá aí, ó, vocês abrindo esse espaço maravilhoso para a gente poder divulgar o som, divulgar o trabalho, antigamente a gente tinha que fazer cartinha para fanzine, né.
Né? A internet é sensacional, né? Eu brinco que assim, quando eu era criança, isso faz muito tempo, uma das coisas que eu queria fazer era trabalhar com comunicação, trabalhar com rádio. E, cara, a internet me proporcionou isso, né? Porque
legal,
é uma coisa que, óbvio, não é também o meu trabalho principal, né? Porque alguma coisa tem que pagar os boletos. Mas é algo, claro, que a internet proporciona. E aí um ponto que eu acho fundamental e que vocês fazem isso, não tem qualquer dúvida, é assim, esse não é o seu trabalho principal. Mas eu falo assim, ah, é uma banda amadora? Nunca! O som que vocês apresentam aqui, a qualidade, não é um trabalho amador. Esse é o respeito que as bandas precisam ter, primeiro, com o seu público, e segundo, com as pessoas que vivem disso, que são as pessoas que o Max estava falando aqui, né? Porque se eu faço um negócio de qualquer jeito e meia boca, as pessoas que vivem disso vão ter um ambiente muito ruim para elas, né? Porque vão nivelar por baixo. Então, quando vocês fazem um trabalho aí, e obrigado pelo trabalho de vocês e parabéns pelo trabalho de vocês, vocês fazem um trabalho com a qualidade que vocês fazem, isso nivela por cima o mercado, mesmo não sendo a atividade principal que paga seus boletos. Mas me conta aí, qual que é o nome dessa gatinha linda? E me conta aí, Max, legal, também, qual que é o nome dessa gatinha linda aí também, uma gatinha de cada espécie.
A minha é a Pandora. Eu adotei ela muito pequenininha e ela tem um problema renal. Então a gente tem muito cuidado, assim, um problema congênito, né? Então quando ela pede água, assim, pede para abrir ali a água corrente e tal, eu tenho que fazer isso, né? Tem que correr lá, porque a gente tem esse cuidado com ela, né? E tudo mais. E assim, ela é muito apegada a mim, né? Então assim, a gente tem uma amizade muito grande, né?
Legal demais, eu
adoro. Meus filhos adoram ela também.
Eu tenho uma também, mandar um beijo para minha gatinha, que depois vai ficar vendo aqui, é a Chitara. Ela é uma coisinha doida também. Gosta de me morder pra caramba, pensa que é cachorro. Mas
desculpa se a galera estava assistindo aí, mas eu precisei fazer levar
para
ela.
Nada disso. Tem que se desculpar, não. E a sua, Max?
Eu tenho aqui, é a Laura.
Laura!
Ela está ocupada agora.
Agora ela está num momento importante. É.
Ela tem 2 aninhos.
Opa, que lindeza. Parabéns também. Vamos dar aqui um salve aqui, ó, pro Thiago Souza, que chegou aqui dando um boa noite para a galera. Ó, a galera está em peso aqui, acompanhando aqui.
Fala, Thiago. Valeu. Acompanhando a gente aí.
Aqui, já contou para gente que curte o som. Nós também. E olha aqui, ó. O Júlio César Bruno já achou Realidade Alterada no Spotify e vai seguir e apreciar o som. Vou dizer uma coisa para vocês, galera.
Opa, valeu.
Obrigado. Valeu.
O melhor fã que qualquer banda do mundo pode ter, porque ele escuta, ele compartilha, ele divulga. O Júlio é sensacional. Valeu, Júlio. Ah,
legal. Obrigado, legal, Júlio. Seja bem-vindo à comunidade Realidade Alterada. Seja bem-vindo, muito bem-vindo.
Maravilha. Vocês, até o momento, a banda surgiu ali em 2020, né? 2019, e vocês têm 4 singles nas plataformas de streaming, aí, as plataformas digitais, né? Vocês já falaram que vão lançar o EP aqui, agora em julho. né? Ó, a gente tá falando julho, vai lançar o EP em julho, ô trocadilho infame. Vai lançar o EP em julho. É, então, assim, para esse, eu já entendo que é o EP. Mas a ideia de vocês, e aí vocês vão entender onde eu quero chegar. Lançar EP, lançar single, lançar álbum, depende do momento. Como que vocês estão vendo esse movimento hoje em dia? Né? Antigamente era aquele disco com 12, 14 músicas. Hoje em dia, como que é esse cenário para vocês?
É, a gente... Quando eu voltei para o cenário, assim, eu fiquei muito tempo afastado, como eu falei, né? E era outro cenário, é outro mundo, é outro universo. Ou seja, eu estive fora do planeta durante muito tempo. E aí, hoje, até devido à internet, a quantidade de coisas que vem, é muito difícil alguém ouvir um álbum. Né? Eu ainda escuto álbum, eu adoro ouvir vinil, cara. Tem um monte de vinil aqui, meus discos estão de vinil. Minha forma melhor de ouvir é vinil. Mas, principalmente a gurizada, né? O pessoal mais novo e todo mundo hoje, né? Que foi para os streams, ouvem singles, né? Ouvem música. Uma música, né? Na verdade.
Quando então, ouve a música, né? Quando não ouve, é só os segundos iniciais.
Quando não, o segundo, de repente, colocar um vídeo no TikTok ou coisa desse tipo. E, o que eu acho uma pena, cara, eu acho uma pena, porque tu perde a arte toda, né? Assim, tipo, a gente tava conversando sobre o mundo binário, né? Quantidade de coisas que a música fala, ou que tu pode encontrar e descobrir na música, né? A gente, quando lançamos o nosso primeiro single, que foi Desencontro, era um single que falava daquele momento ali da pandemia, aquela coisa da humanidade totalmente desencontrada, totalmente isolada, e aí uma letra enorme ali e tal. E aí, às vezes, o cara vai não ouve a música inteira, então ele perde a coisa de se conectar com a banda, se conectar com o trabalho, né? Uhum. Então, assim, e eu me lembro que quando eu comecei a ouvir música, e tu não começa tocando, tu começa ouvindo, né? Depois tu começa a tocar, tu aprende um instrumento, tu quer ter banda e tudo mais, eu me conectava com as bandas que eu tava ouvindo, eu me conectava com aquele trabalho, com aquelas coisas, e aquilo ali me fez querer fazer música, né? Eu venho de uma família assim, a minha mãe ela era pianista, né? Ela tocava, tentou me ensinar piano, eu não acabei não aprendendo e tal. Mas eu aprendi a ouvir música com ela, porque ela ouvia muito coisa dos anos 70 ali, Jovem Guarda, né? Um Renato Celso Caps, aquela coisa lá da Jovem Guarda e tal. E eu cresci, né? Vendo isso. Depois aí veio os anos 80 ali, quando eu comecei a achar a minha música, né? Achar as minhas referências. E aí a gente ouviu o álbum inteiro. A gente ouviu o álbum inteiro naquela época. E hoje não. Hoje
um evento, né? Juntava os amigos para escutar.
Isso, a gente juntava os amigos. Sempre tinha um que levava uma fitinha para dizer, para aproveitar, alguém comprava o álbum, né? Alguém ia lá gravar.
Ia tá. Fazer aquela cópiazinha ali, Maru.
Aquela cópia. E aí a gente acabava discutindo não só uma música ou duas, mas o que estava tocando na rádio, mas discutindo o álbum inteiro, o trabalho como um todo, né? Porque o trabalho ele acaba sendo um todo. E outra coisa, tu lança um single, tu tem um tema, tem uma música, tem uma coisa específica ali. Se tu lança um EP ou um álbum, tu já consegue fazer uma obra maior, tu consegue fazer expandir um tema, né? Tu consegue expandir para mais músicas ali. Esse EP que a gente está lançando mês que vem, ele é todo alinhavado, assim, as músicas elas conversam entre elas, né? Então, assim, eu espero que as pessoas, quando escutarem, elas escutem da primeira à última faixa, né? A ideia de um álbum, realmente, às vezes fica muito longo, as pessoas não têm tempo, né? Aí eu penso, um EP, então, né? Coloquei isso no nosso Instagram lá, quando a gente começou a abrir a divulgação. Então, vamos fazer um EP, né? Por 20 minutinhos. Quem sabe as pessoas vão tirar 20 minutos da vida ali para ouvir, né, o que a gente tem a dizer ali. E ele tem um tema que ele meio que vai alinhavando as músicas, né?
Uhum. Ainda tem uma coisa, né? Que assim, A galera hoje, o Spotify é o rádio e o YouTube é a TV. Ponto. Isso é inegável.
Exato.
Só que o Spotify, na versão grátis, que é a que a grande maioria utiliza, que é a que eu utilizo, se você tiver pelo celular, ele escolhe para você a ordem da música. E aí ele ainda quebra as tuas pernas. Se você faz uma música encadeada com a outra, ele ainda quebra as tuas pernas, que ele não deixa você escutar na sequência. Então é um negócio...
Eu demorei para me render ao Spotify, sabe? Assim, eu falei, vinil, CDs e tal. E eu meio que era um cara assim, não quero Spotify e tal. E às vezes quando eu ia escutar alguma coisa que eu não... Eu ia no YouTube. Só que aí a minha filha, ela é outra geração, né? Ela me convenceu, né? Pai, eu quero o Spotify e tal. Mas ela escuta vinil, tá? Ela gosta, ela curte o vinil comigo aqui. Mas, ao mesmo tempo, ela me convenceu. Aí eu fiz um plano pra mim, pra ela, né? Ali, de 24...
Aí, beleza. Aí você tem o poder de decidir a ordem do que você quer ouvir.
Exatamente, mas... cara. Não, porque quando eu fiz o Spotify, assim, gratuito... Se eu ouvir uma música, daqui a pouco entrou uma coisa totalmente nada a ver, assim, do que eu gosto de ouvir,
um negócio,
né,
que eu fico, cara, louco. A galera manda assim, olha, lancei aqui a minha música. Eu já falo pra galera, assim, ó, se eu tô no celular, falo assim, ó, não vou nem clicar para ouvir agora, porque eu vou clicar, vai aparecer uma outra coisa que não tem nada a ver com o que você mandou. Porque o Spotify ainda tem disso. Que você pega no celular,
mas hoje é aonde está a música, né? O pessoal que isso. Vai ouvir.
Não, você viu, o Júlio comentou aqui, né? A gente está aqui no nosso papo. O que o Júlio fez? Exato. Foi lá no Spotify, Realidade Alterada, já encontrou vocês e já foi. Então, assim, não tem jeito. A banda que está fora
tem
do Spotify,
jeito. Não tem,
ela está perdendo,
tem jeito,
uma grande
jeito.
Fatia. Não estou aqui dizendo que se você não estiver no Spotify, você está morto. Não é isso. Mas você perde uma grande fatia do público.
Claro. A tua pergunta foi sobre o mercado mesmo, né?
Isso,
a questão do mercadológico. Mercadológico, assim, quando tu não é muito conhecido, tu tem que lançar singles, né? Tu tem que lançar singles e tentar entrar em playlists, né? Esse é o caminho, essa é a caminhada aí. Mas pode lançar um EP de vez em quando, né? Por que não, né? Pelo menos um EP, né, gente? Uma coisa um pouquinho mais longa, uma ideia um pouquinho mais...
Estou há 12
mais,
anos,
né,
tentando lançar um EP, já consegui lançar 3 músicas dele.
Tu tem banda também, né, cara?
Sim, eu preciso conhecer.
Eu gosto de conhecer coisas novas, né, cara? Quando a gente entrou aí pro movimento da galera a gente entrou...
A gente vai falar desse movimento daqui a pouquinho, que é o Nova Era do Rock. É importante esses movimentos, eles estão, né, movimentando a coisa.
Isso é fundamental, cara. Isso é fundamental, as bandas se ajudarem, né, cara? Porque ninguém faz nada sozinho, cara. Ninguém consegue nada sozinho. Eu e Max, né? O que a gente consegue? A gente vai fazer o nosso som, vai lançar o nosso som, mas e aí? Como vai fazer esse som chegar nas pessoas, né, cara?
Isso.
Porque exatamente. Ele tá na internet, mas olha, o cardápio que tu tem ali, né?
Você tem quantidade, bandas, que, né? Você tá concorrendo com muita gente ali, né?
Exatamente. Se o cara já... Se a banda tem uma estrada, se a banda é mainstream, se ela é famosa, ela não precisa dessa divulgação, né? E olha que ela usa essa divulgação, mas ela não precisa tanto.
E a gente que é pequenininho tá disputando espaço com eles.
Exatamente. É. Então, assim, precisa mesmo daquela galera que, primeiro, gosta de descobrir novos sons. Isso é muito importante. Tem, gente. Tem muita gente aí que gosta de descobrir novas coisas, né? As pessoas gostam de descobrir. Por isso que a gente também não fica enchendo o saco das pessoas mandando música pra isso, pra aquilo, pra sabe? Assim, vamos mandar... uma música em MP3, não, a gente não manda, a gente avisa nas nossas redes sociais que está lançando e tal, porque as pessoas gostam de ter essa iniciativa, né? Fica mais interessante quando tu vai lá e descobre, né? Não tem o cara, né? Escuta meu som, não, cara, né? Tu tem liberdade para ouvir, não ouvir, se quiser, mas esse é o espírito, né, da coisa. Mas, claro, se a gente não se ajudar, se as bandas não tiverem essa mão, essa ajuda de um divulgar o som do outro, um fazer, né, essa ponte, né, uma banda divulga público, para o seu público, né? O som de outra banda, isso é muito bacana. Isso aí, até depois para fazer shows, para tocar ao vivo, né? Uma banda pode ajudar a outra nesse aspecto, né? Fazendo shows juntos. Então,
o público aqui, do rock é um certo público cativo também, né? É gente que quando... Se alguém diz que gosta de rock, é porque gosta mesmo. Então,
é verdade.
Né? Então tem esse lance também, né? E isso hoje, né, uma coisa que eu e o Vardinho a gente conversa bastante também, né, sobre essa... Pá, quem somos nós, né? É, diante de todo esse, né, esse lance tão caótico que é todo dia, aí, quantas mil músicas são lançadas em streams e tal. Mas tem um detalhe também, né? Eu acho que, só voltando um pouquinho na questão da plataforma e das mídias físicas, né? Eu lembro quando apareceu o e-book, que disseram que o livro físico ia morrer. Né? O livro físico não morreu, aumentou as vendas. Né? Quando lançaram o CD, disseram que o LP ia morrer. O LP não morreu. Né? Tem banda grande gravando LP, tem gente gravando LP ainda. Né? Também falaram que quando o MP3 surgiu, o CD ia morrer. O CD ainda não morreu, o CD continua. Então, é um cenário caótico, mas ele também é um cenário de inúmeras possibilidades que muitas coisas podem coexistir. Né? Então, tem gente que tem banda, por exemplo, tem a banda de TikTok, né? E tem banda que faz álbum. Né? Tem banda pequena que faz álbum. Né? Eu sou de uma cultura, por exemplo, minha cultura lá, hardcore de Santa Maria, lá no Rio Central do Estado, era assim, era a gente, quando tinha a banda lá, a gente gravava um ensaio, gravava o CD, um CDzinho, e saía de porta em porta distribuindo para conseguir lugar para tocar. Né? E aí tinha outra gurizada lá que gravava o seu ensaio e na porta dos bares lá e botava lá uma mesinha e saía vender por conta. Né? Então, esse cenário também ainda sobrevive, ele existe e ele tem vida. Né? Ele é autorregulável. Né? Então, eu acho que...
Viu? Com certeza. O Júlio falou aqui, né? Vinil hoje é para burguês, né? Porque é caro.
Concordo.
Mas,
concordo,
Júlio, a gente tem o antigo aqui mesmo, para aquele que compra no sebo, né? Esses vinil de 300 reais.
Júlio, eu concordo contigo, cara. Tá certíssimo, tá um absurdo, é um assalto. Mas eu tenho os meus lá desde nos anos 80, ele não custava isso, tá? 90 ali, o vinil tinha até 94, 95, eu achava muito vinil, assim, bom, e eu me lembro, ali, eu ralando ali para comprar na época, mas ele não custava isso, tá, e até porque era o que tinha mesmo, era o vinil, chegava nas lojas ali, eu tô entregando a minha idade, né?
Não, pessoal, mas se quiser que faça conta.
Se quiser que faça conta, é verdade. Não vou ensinar essa matemática aí. Mas eu fazia. Eu guardo os meus vinis desde a época. Eu tenho vinil de 87, de 86, com muito carinho, assim, sabe? E fiquei um tempão sem ouvi-los também, porque meu som deu problemas e tal. Depois resolvi arrumar o som e tal. O meu toca-discos, ele é dos anos 80 ainda, é um Toshiba antigo e tal. Ainda é dessa época, entende? Mas comprar vinil hoje realmente não dá. Não dá, né?
Então, com certeza. E o Gilberto,
realmente,
ele é do tempo aí de colar cartaz em poste e viaduto.
Exatamente.
E a Sheila chegou aí, ó. A Sheila roqueira demorou, mas chegou.
Beijo pra ti, Sheila, grande Sheila. Curte a banda, a Sheila curte a banda, ela agita muito a cena lá de Gravataí, é uma roqueira, assim, ó, ama muitos sons, principalmente alternativos, sons underground, né, Sheila? E obrigado, Sheila, assim, ó, curti tanto a banda e isso aí.
Legal demais, tá aqui, ó, a Sheila colocou que ama descobrir novas músicas, e ama quando envia link ou o que for para ouvir. O negócio dela é escutar o som. Muito bem, Sheila. O pessoal fica me forçando, eu fico aqui forçando para não falar o nome da minha banda durante o programa, que o pessoal depois me dá paulada. Você não fica, convida as caras e fica falando da sua banda. Mas vai lá, Sheila, ó, Profusão Sonora. Procura lá, pronto, falei. E o Júlio falou que quando ele era jovem e não tinha grana para comprar vinil,
verdade.
E hoje parece que... Ah, não, ele está dizendo que quando ele era jovem, ele não tinha grana para comprar vinil. E hoje parece que está pior. Está pior o quê, Júlio? Você já não é tão jovem assim ou porque não consegue comprar o vinil? Não, mas é... A gente era jovem, era caro porque, né, a gente, né, estava começando aí a ganhar dinheiro, trabalhar e tudo mais, e então era caro. E aí hoje que a gente tem nosso trabalho, mas também tem um monte de conta para pagar, e é mais caro ainda. Não entendo isso, não. Mas eu me lembro que meu primeiro CD foi um CD do Legião Urbana, foi o Legião Urbana 5, meu primeiro CD. Eu não tinha onde tocar aquele negócio. Eu tinha o vinil do Legião Urbana 5, e aí estava começando essa migração para CD, eu vi aquilo, falei, ah, vou comprar, e comprei. Fui ter onde tocar CD, tipo, 1, 2 anos depois. O CD ficou guardadinho lá e não tinha aonde tocar. Mas é isso aí. Ó, a Sheila falou que vai procurar Profusão Sonora. E o Júlio falou que as duas coisas, tá velho e sem dinheiro. Muito bom, gente. É, e dessas músicas do... Ah, não, você já falou que já tem data, então já está pronta, né? Ia perguntar se estavam compondo ainda ou se já estava pronta.
Não. O EP está prontinho, já foi para distribuição e chega nas plataformas no dia 15 de julho.
Ó, galera, 15 de julho, realidade alterada. Recomendo fazer o quê? Faz igual o Júlio fez. Vai lá no Spotify ou no YouTube, a plataforma que quiser, entra lá, encontra a banda, começa a seguir. Por quê? Porque a hora que eles lançarem, aparece a notificação. Entendeu?
Exatamente.
Ou então...
Pode seguir a gente no Instagram ou no Facebook, ou nos dois, e a gente vai colocar o link do pre-save, né?
Assim
que a gente receber... Ele foi ontem, tá? Ele foi ontem para a distribuidora. Então, assim que a distribuidora enviar para nós o link do pre-save, vai lá, é gratuito. Só clicar lá, fazer o pre-save, e aí tu recebe o aviso do horário do lançamento, da data do lançamento.
Isso, tudo direitinho. É muito importante o pre-save. O pre-save é muito importante para a banda, porque aí você ensina o algoritmo das plataformas que aquela banda tem uma relevância para outras pessoas. Então, além do seu público, ela começa a entregar a música para outras pessoas. Então, façam os pré-saves, porque isso é muito importante. Está aqui o Instagram de vocês, está rodando aqui embaixo, aqui, sei lá onde, aqui, não. Em algum lugar aqui embaixo, está rodando aqui, ó. É o Banda Realidade Alterada no Instagram. Então, todo mundo clicando lá e seguindo. E no Facebook, vamos tirar aqui para não confundir, é o Facebook Banda Realidade Alterada. Acertei? Está certinho?
Certinho, isso aí. E lá tem informações, né? Tem coisas que a gente vai... E a gente vai colocar algumas coisas sobre a produção, sobre as músicas, sobre as temáticas das músicas, né? O EP chama-se Insônia. E ele tem, assim, um tema noturno, assim, tipo uma madrugada numa cidade urbana acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, né?
Ah,
e aí cada música trata de uma coisa diferente, ou de uma pessoa, de uma personalidade, e aí vai envolvendo de loucura, de própria insônia, da paralisia do sono, e etc. E tal. Então é um disco que ele é temático nesse aspecto, é um EP temático nesse aspecto. A gente vai lançar uma coisa, vamos lançar dessa forma.
Pegando o gancho disso que você falou, a gente sabe que tem alguns artistas, algumas bandas que ficam presas a um estilo, a uma temática, e a gente percebe pelos singles que vocês já lançaram até aqui que não é o caso de vocês. Vocês têm uma coerência sonora ali, uma coerência de timbre e tal, na forma de construir as letras, mas que não cai naquela armadilha da mesmice, que você escuta uma música, escuta outra, parece que é a mesma coisa, não acontece com vocês. Isso é consciente ou é fruto das influências de tudo que vocês já escutaram até aqui?
Eu acho que ele é tudo um pouco, né? Isso é uma coisa também que eu e o Valdir, a gente conversa muito assim sobre essa questão da porque a gente, assim, se a gente fosse fazer um resumo do que a gente produz, né, a gente tem assim, tem um pé lá no grunge dos anos 90 com o rock dos anos 80, o rock brasileiro dos anos 80. Acho que seria assim, mais ou menos por aí o desenho. Claro que das influências, né? Eu acho que eu lembro que eu era pivete nos anos 90, quando eu escutei Nirvana e Alice in Chains, eu pirei. Né? Não
Quem
tinha
não, né?
como, né? Né?
Quem não?
Cabeludão, né? Camisa xadrez por cima, tênis, aquela coisa toda. Né? Mas então isso foi uma coisa que me marcou bastante, né? E o Valdir tem toda essa bagagem, né? Do rock nacional ali. Ele viveu um tempo que eu não vivi, porque o Valdir chegou
Quer dizer que
nos
eu
anos um
sou
pouquinho
mais
antes de mim,
velho?
né? Né?
Eu senti que ele
É.
usou ali uma forma
Oh,
polida de falar
Jesus.
que você é velho.
É, mas enfim, né? A gente mescla isso, né? A gente tenta brincar com isso e preservar também, assim, uma preocupação que a gente tem é de preservar a brasilidade do som, né? E aí eu acho que muitas bandas, né? Eu lembro aqui do Sepultura, quando eu ouvi Roots, né? Também foi uma coisa que eu fiquei assim, que me moldou muito como eu queria fazer aquilo, né? Quando escutei Roots, eu quero fazer isso, eu quero tocar. Detalhe, eu tocava baixo, nunca toquei guitarra. Eu tô entregando o jogo aqui. Eu comecei a tocar a guitarra assim, né, todos os dias. Foi aí quando eu tive esse projeto com o Valdir, né? Mas eu tocava baixo, né? Eu tenho baixo até hoje ali, né? E isso foi uma coisa assim que, né, que a gente fica sempre pensando, tá, a gente tentou buscar uma ideia de tentar fazer uma música um pouco mais democrática, né, no sentido de ser eclética, de não ficar assim, não, vamos tocar heavy metal, por exemplo, vamos tocar grunge, vamos tocar isso ou aquilo, né, vamos tocar o rock clássico, né, porque a gente é um caldeirão e tem só aparece, né, tem de tudo um pouco ali. Mas a ideia não é ficar, não é se apegar um estilo e ficar abraçado nele até o fim, né? A gente usa os estilos como trânsito, né? A gente vai transitando de um em outro, cada música, acho que tem um pouco, acho que o EP ele está muito mais elaborado nesse sentido também, né? Acho que o pessoal vai poder conferir aí. Tem linhas, né? Tem linhas, tem certas horas que é negócio é mais ácido, tem certas horas que tem mais grunge, tem certas horas que, né, que é mais abrasileirado o negócio, então tem de tudo um
Eu acho que é
pouco.
mais heavy metal mesmo. Eu tô ouvindo muito, hoje eu não ouvi tanto mais, tá? Mas porque
Entendi.
assim, ó, a gente não é uma banda gringa, né, cara? A gente é aqui, então eu falo sempre pro Marcos, cara, a gente pode colocar algumas coisas mais brasileiras junto, né? Meio que uma geleia aí, né? E o rock brasileiro, cara, ele começa assim, né? O rock brasileiro, ele começa nos Mutantes, nos anos 60, misturando Beatles com Baião, né, cara? E ele começa ali, cara. Quer dizer, ele não começa ali, tá? Antes tem Selly Campello, tem toda aquela história lá, né?
Tem.
Mas mesmo assim, em termos de banda, assim, a primeira grande banda, né? Ela começa dessa forma, e isso meio que carimbou com Chico Science, né? O Chico Science lá no começo dos anos 90, misturou o maracatu com o Jimi Hendrix, né, cara? Então, a gente tenta não se prender muito nessa história, não, sabe? Mas a gente vai puxar coisa de heavy metal, alguma coisa do rock clássico, alguma coisa. Isso vai ter. Se tu escuta ali, tu acha essas coisas no som da realidade alterada. Mas acha outras coisas também, alguma coisa na MPB ali, outra. Eu escuto com o mesmo prazer, cara, um disco do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, eu escutei Anthrax hoje de manhã, antes de sair de casa para trabalhar, entendeu? Então, cara, é meio por aí, entendeu? A gente não vai ficar, tipo, tu quer ser os Rolling Stones, né? Tipo, vamos tocar ali, tá? Não é crítica aos Rolling Stones, eu gosto muito, mas
Não,
é.
claro.
A gente, mas é uma banda que ela tem, né? Só que ao mesmo tempo. Eu converso sempre isso com o Max. A gente tem uma sonoridade nossa,
Tem aquela
né?
identidade, né?
Tem
Acho
uma
que esse é
identidade,
o ponto legal.
exatamente. Exatamente. A gente tem uma identidade. Porque quando tu escuta, realidade alterada.
Isso
Bem.
aí. E por falar nisso, a Sidney Oliveira Ferreira disse aqui, ó, banda Realidade Alterada, muito bom de ouvir. Uma energia incrível e nos faz sentir a vida em suas músicas. Concordo, Sidney.
Ah, um beijo. Um beijo. É, obrigado.
Valeu. Massa. Muito bom de ouvir isso.
E aí a gente está falando aqui de variedade, a gente está falando de, né, de vários tipos de sons. E aí a gente falou um pouquinho para trás aí de um coletivo que é cheio de bandas legais, assim, dos mais variados estilos, que é o Nova Era do Rock. E que vocês fazem parte lá do Nova Era do Rock. E aí eu queria saber duas coisas sobre o coletivo. A gente está com o horário estourado, mas para mim não tem problema não, tá? A gente pode seguir, não tem problema não. Duas coisas sobre o coletivo Nova Era do Rock que eu queria saber. Primeiro, que eu sempre gosto de saber, como que vocês foram parar lá? Como que vocês descobriram, conheceram e entraram para esse coletivo? E segundo, qual é a importância de coletivos de artistas independentes para o trabalho de quem está aí na labuta como Realidade Alterada e várias outras bandas?
Bom, primeiro a gente tem que dizer que é uma honra para nós, né, tá fazendo parte desse coletivo, né, porque tem muita banda genial ali, cara. Muita gente boa junta, entendeu? Então, assim, é uma honra para nós, tá? Tá junto aí, da galera. Um abraço para todos aí que estiverem acompanhando.
E se falar o nome de um, danou-se, né? Aí
não vou falar de ninguém. Então, um abraço para a gurizada e tal. É, a gente chegou através... Eu conheci a Codiban, o pessoal da Codiban, e já vinha formando um movimento ali e tal. Mandei uma mensagem para os caras. Através deles ali, eu acabei chegando em algumas bandas que faziam parte ali do movimento, só do Concerto, não, falando o nome aqui, mas a galera do Concerto dos Lagos e tudo, troquei uma ideia com eles, eles falaram do movimento, olha, tem Nova Era do Rock, assim. E aí, falei da banda, mas trocamos uma ideia ali, e aí enviei, né, algumas coisas, e a gente, então, no dia que a gente conversou sobre isso, ele falou para nós, assim, ah, vou te colocar no grupo, conversa com o pessoal e tudo mais. E aí, então, me colocaram, fui muito bem recebido, né? A galera toda uma zoação total, assim, no grupo de WhatsApp e tudo mais. Todo mundo, muita gente fina, muita gente boa. Aliás, às vezes eu participo pouco do grupo, tá, gente? Mas eu acompanho toda a zoeira lá e tal. E a importância, cara, é total. A importância é total. É aquilo que eu falei, ninguém chega nada, em lugar nenhum sozinho, né? E é uma galera assim, ó, muito ativa, todo mundo se ajudando. E fora isso, são grandes bandas mesmo, cara. Assim, até minha filha começou a ouvir algumas bandas e começou a curtir também, começou a ficar fã de algumas. Então, assim, cara, para nós, assim, tem sido muito bom, tem sido maravilhoso. Assim, é uma galera muito junta, muito unida, é uma galera que tá sempre se apoiando. E a gente está aí para ajudar também, tá? A gente está aí para apoiar também a galera, porque o coletivo é uma tendência, cara. O coletivo é uma coisa que, dentro do alternativo, do underground, se ele não existir, a coisa não funciona. Ninguém vai conseguir aí sair tocando sozinho por aí e achar que isso vai funcionar. Não vai funcionar. Vai funcionar no momento em que a gente tem... E são bandas não só do Brasil, né? Tem bandas da Argentina... Todo, né? Uhum. O mundo inteiro, cara, e isso é muito bacana, assim. Se a gente olhar para trás, se a gente olhar para os exemplos atrás, né, mesmo as bandas que são do mainstream, essa galera se conversa, cara. Essa galera, o Max falou Sepultura, cara. Sepultura, quando sai do Brasil lá nos anos 80, os caras começam a fazer conexões com todo mundo, ele já, né, e naquela época com cartinha e tal. E hoje que a gente tem essa facilidade da internet, né, então, poxa. Tem que rolar, não só esse, como mais movimentos, né, porque isso vai deixar o underground rico, né, o pessoal fica falando aí, o rock morreu, o rock não morreu, cara, o rock tá aí, né,
o rock tá aí, você tem preguiça esteve. De procurar.
Exatamente, o rock tá onde sempre esteve, cara, que é nas garagens, no underground, como a gente diz, ele tá aí, cara. Não tá no mainstream, não é um momento que tá, tu não vê bandas de rock de TV e coisa e tal. Mas como tu falou, a TV hoje é o YouTube, cara, e as rádios são Spotify, então não importa se tu não tá tocando naquela FM lá, que, né, que acontece, não, cara, tá aí pra acessível,
e
né?
Sabe também o que é bacana? Assim, ó, assim, tem gente que se esconde atrás disso para falar, não, eu não quero mainstream, não, eu quero. Eu quero, mas se não tem, não é um negócio que assim, ah, eu vou morrer porque não tem. Não é isso, saca? Porque é uma questão de qualidade, não de quantidade.
Exatamente.
A gente
exatamente,
tem pessoas, né, que acreditam no nosso som e gostam do nosso som de verdade. Não é ali aquela coisa de massa de mídia batendo na cabeça ali e que nego não sabe nem por que está gostando e por que está seguindo.
E a gente é muito grato por todo o movimento. Tá?
Olha aqui,
o pessoal
ó.
Colocou.
Thiago achou vocês no Deezer. Então,
isso, Thiago,
já ganhou
valeu,
mais um seguidor lá no
lá,
Deezer. Lá, ó. Tá vendo? O Deezer
obrigado,
é
Thiago.
Também.
Valeu. Obrigado.
O Deezer, Deezer é legal.
O EP vai estar lá também.
Conta no Deezer também, mas eu uso muito pouco o Deezer, eu confesso. Eu uso mais o Spotify. A gente falou aqui do Nova Era do Rock, então, ó, quem quiser, vou deixar aqui o link, quem quiser conhecer outras bandas também, além do Realidade Alterada lá no Nova Era do Rock, tá aqui o link pra galera, ó, quem tá lá no chat ali pode clicar que já cai direto, mas não clica agora não, que ainda tem papo aqui. Se clicar, se tiver no celular, sai do YouTube, sai da tela. Olha, a Sheila falou aqui, ó, bah, muito tri esse papo com vocês aí, eu também tô adorando, Sheila. Você vê que a gente já estourou aqui uns minutinhos e eu não tô nem ligando. Quem também falou aqui do programa, ó, foi o Júnior, gostou do programa aqui, o bate-papo com a banda. Muito bom rever o Max e o Valdir. Abraço a todos. Abraço, Júnior. É isso mesmo.
Abraço, Júnior. Grande brother.
Abração, Júnior.
Mais esse papo. E aí, assim, ó, a gente falou sobre influências, né? Quando a gente falou ali das influências da banda, vocês contaram aí o som que vocês ouviam e tal. Mas eu quero saber o seguinte. Chegou a hora do Max e do Valdir botar a playlist pessoal deles para tocar. O que que, com certeza, um de cada vez, né? Primeiro o Valdir conta aí, depois o Max conta. O que que vai ter? Botou lá no modo aleatório, ligou a playlist e botou no aleatório. O que que, com certeza, uma hora de playlist, com certeza. O que que vai tocar nessa playlist? Pode ser mainstream, pode ser independente, pode ser qualquer coisa. Mas o que que fala assim, ah, cara, eu sabia que na playlist do Valdir ia ter esse som. Conta pra gente aí, Valdir, qual que é o som?
Então, tá,
pode ser
de
mais de um também,
né?
Tá? Pode ser mais de um.
Tá.
Não, então, tá. Aí é que tá. Por que
coisas
que eu faço
que me
essa pergunta?
Tocar.
Por que que eu faço essa pergunta desconectada da influência da banda? Porque muitas vezes tem coisa que a gente escuta que a gente não leva para o som. A gente escuta por N outras razões. Né? Então, assim, o que eu quero saber é isso. O que que vai ter na tua playlist, com certeza? Aí você fala, ah, mas isso aqui me influencia. Não tem problema. Mas, separadamente da influência da banda, a influência do Valdir separado.
Então, tá. Eu vou citar duas gringas e duas nacionais, pode ser?
Perfeito.
Tá. Duas gringas. Black Sabbath. Black Sabbath não pode faltar nas minhas playlists. Até o Geezer Butler, baixista, que, né, me influencia diretamente e tudo mais. Enfim, tudo que o Black Sabbath representa e representou, então isso não pode faltar. E acho que Beatles, cara. Beatles tem que ter. Beatles tem que ter, né? Nacional. Vou citar duas influências nacionais, assim, ou duas coisas que estão seguidas na minha playlist. Um é Os Mutantes, cara. E a outra é a Patrulha do Espaço. duas bandas dos anos 70.
Essa eu vou procurar. Essa eu vou ficar devendo e vou procurar. Vou anotar aqui, ó. Essa eu não conheço.
Patrulha do Espaço. Essa banda é genial. Genial.
Vou anotar aqui para. Já veio aqui logo de cara aqui. 1982, álbum completo. Depois vou escutar, não conheço. Legal, boa. E você, Max? O que não falta de jeito nenhum na tua playlist?
O Mavonde já entregou que é. O Mavonde já entregou, né? O Black Sabbath não falta. Sempre vai ter alguma coisa do Black Sabbath ali. Mas desvinculado da banda, assim, eu escuto muita coisa. Assim, por exemplo, eu adoro Baden Powell. Eu fico escutando o dia inteiro os discos do Baden Powell. Paco de Lucci, outra coisa que eu adoro ouvir, né? São coisas assim. Uma banda também que eu descobri para mim, né? Pessoalmente há pouco tempo, que é o Ofélice, que é uma banda, né, alternativa, indie, não sei definir. Ofélice. É uma banda inglesa de rock alternativo. Que eu tenho escutado bastante, assim, né? Sepultura sempre vai ter uma música. Sempre tem uma lá, né?
Pelo menos
uma. Claro que vai ter uma zinha de Sepultura, né? E outras coisas que eu escuto muito, assim, também, e que não aparece, assim, de forma direta no som que a gente faz, né? O Ratos de Porão, eu tive uma juventude aí, né, com um pé lá no hardcore, né? O Dead Fish também é uma coisa que eu gosto de escutar, cólera, né?
Aí no sul, a galera tem que ter um Dead Fish. Então,
mas, né, enfim, nossa, olha, é tanta coisa, assim. E outra coisa que eu gosto de escutar também, assim, claro que eu tenho playlists para cada momento, né? Para cada dia, digamos assim, né? Mas eu gosto de Fear Factor, por exemplo, uma banda que eu acompanho já há bastante tempo, né? E uma outra banda também que eu não é tão recente, já tem uns 5 anos aí, né? Que é uma banda da Ucrânia. Ginger também, que é uma banda que eu tenho acompanhado bastante, e gosto de escutar, assim, né, esses encaixes que eles fazem com mistura de groove metal, com, né, com gente, com...
Bandaço.
Uma coisa meio bandaço. Assim, e pesada,
a
né?
A guria manda muito bem no vocal, nossa.
Tá aqui, ó. Ginger é uma banda ucraniana de metal progressivo.
O baixista é monstruoso, cara. O cara toca... O guitarrista também. A banda toda. Só queria acrescentar ali o negócio do... O Max falou do Ratos de Porão. Cara, o disco novo do Ratos de Porão é genial, cara. O Necropolítica, que descasso, cara. E eu vi uma entrevista do João Gordo dizendo que não gostou, cara. Achou muito, muito alegrinho, muito... Cara, o disco é peso e ira e raiva... Volume 10 ali, mas é que o João Gordo tá no volume 12, né, cara?
A gente tava falando, né, de escutar o disco, vir com a fitinha. Eu tenho o Killer Now do Metallica em fita copiada e o Vivendo Cada Dia Mais Sujo e Agressivo do Ratos em fita copiada.
Ah, sim, massa. Cara. É massa mesmo. Eu ouço, né, Lenal é um descasso, né? Começo do Metallica. Eu gosto de Megadeth, cara. Eu gosto de. Eu curto o Anthrax, tá? Eu falei que tava ouvindo bastante. Eu curto. Assim, esses dias eu fui com a minha filha, nós fomos no show da Crypta com o Prison aqui, cara. E foi um showzaço, né? Eu tinha uma banda de black metal, eu não curto, cara, mas tinha uma banda junto lá, é muito teatro ali, não curto tanto, mas o show do Chris e da Crypta foram geniais, cara. O disco da Crypta é muito bom também.
Legal. Aqui, ó, a Alessandra disse aqui, ó, que tá curtindo aqui também, isso aí. E a Sheila Roqueira falou que ela tem uma playlist só com som independente. Muito bom, Sheila. Parabéns. Eu também tenho aqui um monte de playlist cheia de som independente.
Tem muita banda boa em gravação aí também.
Não, desculpa, banda eu falei legal. Junto. Ah, sim, não, cara. Não,
eu acho que eu que interrompi.
Não, tem... Olha, aquilo que a gente estava falando, né, antes, é uma galera com um trabalho muito profissional, uma galera fazendo o som, fazendo em casa, gravando em casa, e uma qualidade excepcional. Então, não venham com esse papo de que o rock morreu, que esse povo tá doido, não sabe o que está dizendo. Tá bom.
Eu acho que só cabe só um ganchinho, assim, porque a gente estava conversando antes sobre essa questão da gravação, né? Há 20 anos atrás seria impossível fazer isso que eu e o Valdir estamos fazendo hoje, né? E a tecnologia aí, de novo, vem para ajudar, né? E então, só um pouquinho que eu vou ter que atender a criança aqui.
Atenda a criança enquanto a Pandora está aí.
Eu estou atendendo a gata. Mas seguindo o Max, exatamente isso, a tecnologia veio para ajudar, cara. Assim, a gente começou a fazer as primeiras gravações lá em 2020, né? Só que dessas gravações a gente não lançou nada, eram demos, né? Porque a gente sempre faz esse processo, a gente faz uma demo primeiro, uhum. E a partir da demo a gente começa a trabalhar os arranjos para até fazer a gravação final, né? Fazer a gravação valendo. E a tecnologia, eu acho, cara, gravar em casa tem uma vantagem, né? A gente tem tempo de trabalhar as luzes, discutir. Eu consigo gravar 4, 5, 6 linhas de baixo para a gente poder escolher, para a gente poder ver o que está mais interessante, né? O Max consegue gravar várias guitarras para a gente. É mais fácil tu tirar do que depois que está pronto querer acrescentar alguma coisa, né? Então, a gente consegue. Essa é a vantagem. Coisa que no estúdio, com tempo limitado, né, orçamento, tempo limitado, você não consegue, tem que fazer a coisa acontecer ali.
Exatamente,
e acabou, né?
Naquele tempo ali, isso aí, com certeza.
Aí, só para concluir a minha saída aqui, queria comentar assim, né, que há 20 anos seria difícil de fazer isso, porque a gente teria que ir para estúdio, teria que ter grana para, né, enfim. E hoje a gente consegue fazer em casa porque a gente consegue ter acesso a uma placa de áudio, né, a uma interface de áudio, a gente consegue emular muita coisa, ou com pedaleiras, uhum. ou com plugins, né? A parte da mixagem mesmo, hoje eu uso um programa que é um estúdio inteiro dentro de um computador, sim. Né? E a parte do instrumento, que eu acho que é uma coisa assim também que, quando há 20 anos atrás, eu pensava, nossa, é impossível tu tirar um som bom de um instrumento se não for um instrumento de 10 mil reais, de 15 mil reais. Né? Se alguém que está nos ouvindo aqui tem um instrumento desse, que bom, seja feliz, né? Nada contra, mas tem que pensar nas pessoas como nós, por exemplo, que a gente não tem como pagar 10 mil por uma Fender, 25 mil por uma Gibson, por exemplo, né?
Não dá.
Então hoje a gente consegue um instrumento barato. Eu não tenho pudor nem de dizer, uso duas guitarras para gravar, que é uma Memphis da Tajima com a elétrica da Malagoli. Uma Strindberg também com uma Les Paul daí com a elétrica da Malagoli. Né? Mas é isso.
Ó, eu não vou nem colocar Tajima, porque Tajima não é tão baratinho assim. Mas, cara, eu acho que o que faz o som é a mão do cara, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Minha primeira guitarra foi uma Tonante modelo Fender. Aquela vermelhinha que parece uma Fender. E a minha revolta maior, que eu comprei usada, né, aqui no Rio tinha um jornal, o Jornal Balcão, que era o Mercado Livre da época, jornal impresso. E aí eu fui lá e comprei a guitarra. Cheguei lá, o cara num amplificadorzinho pequeno, pegou a guitarra, tocou, tirou um somzão, falei, beleza, perfeito, tá funcionando. Peguei a guitarra, levei para casa, chegou em casa, não tinha aquele som. Eu falei, mas que aconteceu? Aí depois que eu fui descobrir que aquele som, na verdade, era a mão do cara que estava tocando. Não era a guitarra,
exato,
nem
cara.
O equipamento.
É bem isso, cara. Muita gente fala sobre equipamento, né? E eu e o Max, a gente gosta de trocar muita ideia sobre equipamento, sobre modelos e tal. Mas no fim das contas, cara, o que conta para valer é, né? Aqui, né? E aqui, né? A música não está no instrumento, a música está em ti. O instrumento, como já disse, ele é o instrumento ali. Tá? Claro que se tu tem condições de ter um Fender, tem condições de ter um... Né?
Tenho, beleza, então, nada contra.
Tem, beleza, tua, né? Mas tu consegue... mas tu consegue tirar sons bons com outros instrumentos, né? Sem nenhum problema. A questão é exatamente essa. E quantos músicos fazem isso, né? Músicos bons fazem isso, tem instrumentos, né? Que não são assim dos Fenders da vida.
E um outro lance também, que também no modo como a gente faz a música, né? É, a gente não parte exatamente do estilo, né? A gente parte de uma ideia. Então, aquela ideia, ela tem em si uma sonoridade. Então, a gente tenta traduzir essa, né, a sensação da letra em som, né? Tenta converter isso em som. Então, tem uma certa letra, né, que vai ter uma necessidade sonora, e outra letra vai ter outra necessidade sonora. E aí é aí que rola essa conversa entre os estilos diferentes que a gente curte, né?
Sem dúvida.
Exatamente isso, né? Músicas são sensações, né? Que tem que causar nas pessoas reflexão, sensações, enfim. N coisas, né? Na verdade, vai depender da música, vai depender do momento, tudo. Mas é isso, cara. Músicas são a parte sonora, né? A banda em si, né? No caso, eu e Max ali, quando a gente está pensando na parte instrumental, a gente está pensando em ver o que a letra diz e que sensação a gente quer que a pessoa que está ouvindo ela tenha, né? E claro, o resto é com a pessoa, né? Da interpretação da letra, o que ela vai fazer enquanto está ouvindo a música, né? Infinidade de coisas aí.
Meus amigos, é uma pena, o papo tá bom, mas o tempo passou voando aí. E a gente está indo para os nossos finalmente aqui. Aí é aquela hora que entra aqui. Ah! Tem algo mais aí que sobre a música, né, da realidade alterada, que eu deixei de perguntar, que vocês gostariam de falar antes da gente se dirigir aí para os nossos finalmente?
O recado que eu gostaria de te dar é assim: se não conheceu o som da banda ainda, está ouvindo a gente aí, vai lá, escuta, descobre, se curtir, segue a gente, né? Sinta-se à vontade para isso, porque sempre foi essa a minha ideia e do Max, a gente deixar as pessoas à vontade, querem ouvir, gostar, não gostar, isso tudo faz parte. Mas se curtir, segue a gente, né? Dá uma força ali, dá o like, segue a gente ali no Instagram, segue a gente, porque isso é importante, né? Compartilha com mais pessoas. Olha, cara, conhece isso aqui, eu achei isso legal, né? Eu falei da Patrulha do Espaço, não conhecia, né? Isso. Vai conhecer, é assim que funciona, né? É assim que funciona, e o rock precisa disso, o underground precisa disso. Então, esse é o recado que eu quero dar, bons sons para todos. Eu quero muito agradecer a oportunidade da gente estar aqui. Eu quero mandar um abraço pro Shaina, que é muito gente, muito brother, muita gente fina.
Cara, é
Pena que ele não tá aqui hoje, mas vai ficar registrado aí, ele vai ouvir, depois eu troco uma ideia com ele.
com certeza.
E é isso. Um abraço a todo mundo que curtiu a entrevista. Prazer ter vocês com a gente. E é isso.
Maravilha. E você, Max, o que você tem aí para dizer para a
Eu
galera, suas
faço
considerações finais?
Minhas as palavras do Valdir e digo assim: escuta o alternativo, né? E fazer a corrente aí para fazer o negócio acontecer. Era isso.
Maravilha. Então é isso, olha. Eu quero agradecer aqui mais uma vez por esse bate-papo aqui, cheio de conteúdo relevante. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns para os alunos de vocês, que lá na frente, quando vocês estiverem estourados, famosos, vão dizer: ah, aqueles caras lá são meus professores. Parabéns aí pelos professores que vocês
Valeu.
têm. Eles vão tirar a onda no futuro aí, no futuro próximo. E é isso, cara. Antes de encerrar aqui, só confirma aqui para a galera, quem quiser entrar em contato com vocês, além do que a gente já colocou aqui, né, o Instagram e o Facebook, vê se o e-mail está certo aqui, se a galera quiser, contato realidadealterada.com, está certo, ou é .com.br?
Certíssimo, certíssimo. Pode enviar e-mail para nós, a gente responde
Beleza.
tudo. Todo mundo que enviar para nós. E a gente responde, não é? Sabe? Manda para um famoso, não é nem o famoso que responde. A gente responde. E pode enviar mensagem ali no Instagram, mensagem no Facebook, comentar algum post nosso aí, que isso ajuda a banda também a enviar coisas. Vai lá, assiste os clipes, curtiu, comenta lá e dá o like, isso ajuda também. E sim, a gente responde todo mundo com o maior carinho.
Maravilha. Vamos ver aqui os recadinhos finais aqui da galera também, ó. Thiago mandou um valeu aqui para nós. A Sheila mandou aqui um bonequinho de óculos. O Júlio falou que curtiu demais. A Sheila também falou que ficou
Obrigado, Júlio.
incrível a entrevista. Eu que agradeço. Vocês estão sempre aqui acompanhando a gente. E, como eu falei, quem veio aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Ativa o sininho porque vai ficar sabendo e fica já de antemão todo mundo convidado. Aliás, eu vou falar isso daqui a pouco. Peraí, nas minhas considerações finais eu vou falar. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, pelo papo. Vou deixar vocês aqui na sala de espera. Não vão embora. Depois que a gente finalizar aqui o programa, vou me despedir de vocês aqui mais uma vez. Tá bom? Vou deixar vocês na sala de espera e a gente já se fala aí daqui a pouquinho. Um abraço, até a próxima. Muito bom, galera. Muito bom esse papo aí. Olha, sensacional. Então, esse foi mais um panorama autoral aqui no canal do YouTube, no Imprensa do Rock. Depois vai para o Facebook, depois vai para o Spotify. Aí o China faz a mágica aqui. Isso vai para um monte de lugar que você vai poder ouvir. Acabamos de conversar aqui com essas duas feras lá do Sul, o Sul, né? Sul sempre presenteando a gente com grandes, grandes, grandes artistas. Fiquem ligados que na próxima não, fiquem ligados que mês que vem, em julho, né? Na segunda quinta-feira, trava-língua, segunda quinta-feira do mês de julho, a gente volta aqui com mais edição do Panorama Autoral. E eu quero lembrar para vocês que amanhã, em www.radioputzgrila.com.br, a partir das 10 da noite, tem o programa Tautocronia especial do meu aniversário, desse que vos fala. Eu quero todo mundo lá me dando os parabéns, hein? Não vai me deixar lá sozinho, não. Todo mundo amanhã, www.radioputzgrila.com.br, a partir das 22, ou então. No, ah, no, eu quero ouvir na rádio, mas também quero ver a fuça da galera. A fuça, eu, China, vai uma galera, uma bagunça. É youtube.rocknativa.com.br a partir das 22, todo mundo lá. Tá bom? Então é isso. Uma boa noite. Obrigado aí pela presença e tchau, tchau para vocês.